Estamos apresentando Semeando a Boa Nova, um programa que aborda temas de seu interesse, analisados à luz do Espiritismo.
Estamos retornando aqui com o programa Semeando a Boa Nova, hoje falando sobre a continuidade da vida após a morte. Estamos recebendo aqui o Evandro Rui Segato e também a Nívia, que são atuantes tarefeiros da doutrina espírita, e para quem nós estamos dirigindo as perguntas de hoje sobre o tema. Então vamos lá, Evandro, eu tinha deixado uma pergunta aí para você um pouquinho antes do intervalo, Evandro, a respeito da pessoa que morreu e da condição, né, de que ela está aí no espírito sem o corpo físico. O que acontece então? Ela vai para o inferno ou vai para o paraíso?
Essa questão de inferno e céu, inferno e paraíso, ela reflete muito a influência, né, que nós recebemos das antigas tradições religiosas, né, que colocam o céu e o inferno como sendo dois lugares circunscritos, e nós sabemos que não é assim. Né? A pessoa tem que se preocupar para onde ela vai, dependendo do que ela é aqui. Certo? Então, quanto melhor, quanto mais direcionada a sua vida conforme os ensinamentos de Jesus, quanto mais virtudes ela conquistar, obviamente, melhor é a forma como ela vai ser recebida no céu. E como eu disse, é muito relativo. Se você pegar uma pessoa viciada, que gosta de certas, vamos dizer, nada contra rock pesado, mas que gosta de um rock pesado, e levar ele no... para assistir uma música clássica, ele vai falar, você me trouxe no inferno. É uma questão muito, muito pessoal.
Oh, eu queria fazer uma pergunta para o Hélio. Hélio, nós estamos recebendo aqui uma ligação do Geraldo, sempre na nossa audiência, e o Geraldo faz uma pergunta muito interessante. O Geraldo disse que ele é profitente da religião católica, mas ele está sempre na nossa audiência. Obrigado, Geraldo. Nós estamos aqui, o nosso programa é bem aberto para todas as crenças. O Geraldo faz uma colocação muito interessante. Ele diz assim que o filho dele se suicidou no ano 2000. E algumas pessoas dizem que o espírito que se suicida fica vagando no espaço. E a pergunta dele é a seguinte: onde está o filho dele? Você pode responder para o Geraldo, por favor?
Então, Geraldo, você...
Isso aí, mais uma vez, é uma das coisas que as pessoas passam uma informação assim, tipo chapada, certo? Suicidou, generaliza. Então, não há... No mundo, na obra da criação, na obra de Deus, não tem generalizações, nada é generalizado. Os suicídios, eles podem ser por diversos motivos, em diversos graus, por diversas as consequências também, elas são as mais diversas possíveis. Todas é proporcional ao discernimento da criatura e como ela estava no momento em que ela cometeu aquilo lá e por que ela cometeu aquilo. E podemos afirmar que na maioria... esmagadora maioria das vezes, existem muitos atenuantes favoráveis à pessoa que acaba cometendo esse ato que quase sempre as pessoas vêm em socorro dela. Então não vamos generalizar que a pessoa porque suicidou, ela está realmente, como as pessoas dizem,
no inferno, né?
Primeiro que o inferno existe, segundo que isso não é verdade. Então, saber onde seu filho está, não é possível, nós sabemos aqui. Mas eu posso dizer uma coisa, as possibilidades são grandes que ele esteja num lugar muito bom e bastante assistido. Porque quando a pessoa chega a tomar uma atitude desse tipo assim, ela faz em ato de extremo desespero e então ela é bastante assistida. Fique tranquilo que ele deve estar sendo muito bem assistido e você não se preocupe com isso. Com essa parte aí, não fique preocupado achando que você tem alguma culpa nisso, que alguém é culpado, porque o suicida, ele acaba deixando as outras pessoas culpadas por ele, né? Quando ele faz isso daí. Mas isso ninguém tem culpa disso, né?
Na verdade, não só o filho dele, como todos os suicidas, passam por um processo de reflexão, né?
Muito,
depois de cometer um ato, né?
E há um crescimento espiritual muito grande, quase sempre após esse ato, né? Porque aí ele tem uma... esse crescimento acelera até o... Não sei que a pessoa deva fazer isso daí, mas quando ela chega a fazer, ela acaba crescendo até espiritualmente, porque ela sabe das consequências, né?
Aliás, Nível, o que as pessoas ficam fazendo lá no plano espiritual, hein, quando chegam lá, hein? Chegam de volta, ficam fazendo o quê, Nível?
Essa questão é bastante interessante em relação... É uma das diferenças do esclarecimento que a doutrina nos traz em relação a que quanto mais nós vamos crescendo espiritualmente, mais vamos percebendo que o trabalho é que faz com que nós nos sintamos úteis e felizes. A questão de estar no paraíso, que é um estado emocional da criatura, é quando ela está produzindo. Portanto, quanto mais elevado o espírito, mais trabalho tem. No plano espiritual, principalmente, a gente começa a crescendo espiritualmente, a perceber que a felicidade está em fazer algo pelo nosso semelhante. Então, as criaturas que desencarnam numa condição de harmonia, elas vão procurar o trabalho, e o trabalho é tanto maior quanto maior o esclarecimento. Não existe a ociosidade.
Perfeito. Evandro, a Nolita diz assim: depois que uma pessoa morre, ela lembra o que viveu do passado dela ou não?
É, eu imagino que ela deva estar se referindo ao passado de outras encarnações, né? Lembrança de outras encarnações, né? Mas lembra sim. Às vezes não imediatamente após o desencarne, mas no momento oportuno, dependendo do entendimento e da evolução daquele espírito, ele vai se lembrar de todas as encarnações, de todos os erros que ele cometeu, de toda a evolução. Isso faz parte do aprendizado e da evolução do espírito.
Hélio, a nossa ouvinte Lígia, ela faz uma pergunta bastante atual. Ela diz assim: como é que ficam essas pessoas, no plano espiritual, as pessoas que desencarnaram num acidente do metrô aí de São Paulo, da estação do metrô que estava sendo construída na Via Amarela aí?
Então, nós estamos hoje vivendo o exato momento dos karmas coletivos, né? Os desencarnos coletivos, está com muita frequência. Era previsto que estaria acontecendo nessa época mesmo, e está de fato acontecendo. Não muda muito o fato da pessoa ter desencarnado nessa circunstância como desencarnar em outras circunstâncias.
Uhum.
É a diferença que podemos dizer assim, se é que posso dizer assim, é que ali se trata realmente de um karma coletivo, né? As pessoas envolvidas naquele processo desencarnam juntas. Desencarnam juntas, então tem alguma coisa, vem assim, estão de alguma forma reparando algumas questões aí do passado, né? Ficou claro, inclusive, os casos das pessoas que correram para pegar o ônibus, que não estavam perdendo.
Não pegaram, né?
Aquele que perdeu o ônibus porque não podia perder, a mulher que levava sempre ela com ela na primeira viagem, o cobrador, né, a esposa, naquele dia não levou, todos saíram de dentro do buraco, correram para fora, o rapaz voltou para buscar o documento e ficou por lá, né? Então, agora que isso tudo for esclarecendo,
agora vamos percebendo
realmente que aquilo faz parte de um karma coletivo, né? E nós temos recebido algumas pessoas lá no nosso trabalho mediúnico, que eu não vou citar de qual é o acidente, de um outro acidente também recente, que desencarnaram, e nós temos recebido algumas pessoas lá, e até eu estou indo saber dessa história, né? E então tem nos passado informações a respeito desse acidente que não nos cabe
dizer aqui,
mas nos leva realmente, reforça muito a nossa fé, a nossa crença, a nossa convicção de que realmente nós vivemos dentro assim, de um grande plano, né? Um plano sideral, um plano de Deus, e que nada acontece por acaso, né?
Nívia queria fazer um comentário, Nívia.
Eu ia fazer uma colocação em relação a isso. Realmente é um assunto bastante complexo, mas em relação à pergunta que foi feita, que cada caso é um caso, independente da situação que essas pessoas acabaram sendo colocadas dentro da mesma situação, dependendo do entendimento de cada um, elas podem estar em situações diferentes, mesmo tendo passado pelo mesmo tipo de morte, né? Pelo mesmo gênero de morte. E também que, evidentemente, nada por acaso, como ele bem citou, que as coisas acontecem quando não é o nosso momento, nós somos poupados. De alguma maneira, a gente não está vibrando com aquela situação e acabam surgindo esses casos sempre comuns em acidentes desse tipo. Porém, isso não exime, às vezes as pessoas ficam exatamente nessa dúvida, de achar então tinha que haver esse acidente, a pessoa ia errar determinado projeto para que desmoronasse. Não, Jesus deixa muito claro, né? O escândalo há de vir, mas ai de pelas mãos de quem. Quando acontece, de repente, uma negligência, as pessoas que estão vibrando com aquela situação são atraídas àquela situação. Não necessariamente que determinadas pessoas precisam errar para que outras precisem desencarnar.
Perfeito. Você está aqui na audiência do Semente da Boa Nova. Nós estamos hoje com o tema Continuidade da Vida Após a Morte. O Evandro, nós estamos recebendo aqui uma ligação do Antônio e ele faz uma pergunta interessante. Ele diz assim, ele pede para que a gente explique para ele o que, que a religião católica e a espírita pensam em relação à reencarnação. Dá para fazer aí um paralelo, explicar para ele o que cada uma pensa, etc.
Antônio, rapidamente, a religião católica não aceita a reencarnação. E o espiritismo praticamente explica todas as respostas e dúvidas da vida através da reencarnação, né? Então, não tenha dúvida que eu não consigo... É quase impossível nós conseguirmos explicar certas diversidades que existem no mundo, certas injustiças aos nossos olhos, sem o conhecimento e o entendimento da reencarnação.
Na verdade, os católicos falam muito da ressurreição dos mortos, né? E, na verdade, a palavra ressurreição aí significa voltar à vida a mesma pessoa, o mesmo espírito, a mesma matéria, né? O que a gente sabe que é praticamente impossível, materialmente falando, né? Mas, de qualquer maneira, o catolicismo prega muito a ressurreição e os espíritas falam da reencarnação do espírito e não da matéria. A matéria acabou, não tem como reconstituir tudo aquilo de novo, né? Não é impossível, né?
Sim.
A Lucila, ela faz uma pergunta, ela diz assim, ao desencarnarmos, se aceitarmos a situação com facilidade, nós podemos pedir para ficar junto com alguém da família que já desencarnou, ou seja, morreu, aceita com facilidade aquilo lá que vai ficar do lado da família. É possível ou não?
Pedir pode, né? Pedir pode, não tem problema, pode sempre, né? Agora, esses estágios de vibração no plano espiritual, em onde os espíritos se localizam, são estados vibracionais, né? Muitas vezes nós não conseguimos, não estamos no mesmo estágio de vibração, não vamos conseguir ficar junto com aquele que nós gostaríamos de ficar, né? Ou porque ele está. Se nós estivermos num estágio superior, até é possível que a gente consiga baixar um pouquinho a vibração e chegar onde ele está, né? Se nós estivermos numa vibração menor, talvez não vamos conseguir imediatamente ficar no estágio de vibração onde ele se encontra. E talvez ele possa vir até o nosso encontro, ficar conosco alguns momentos, conversar conosco, consolar, vamos dizer assim, né? E mostrar que ele está lá e depois em seguida mais viver em estados de vibrações diferentes. Até mesmo porque depois de desencarnar também muda totalmente a nossa visão, sabe? De onde nós devemos, onde nós. Porque nós queremos muita coisa encarnada por ignorância, né? Muita coisa que não nos convém, nós queremos porque não nos convém. Desencarnados, nós temos uma visão holística do processo. E aí nós vamos ver aquilo que nos convém realmente e a gente vai acabar querendo aquilo que nos convém, não aquilo que realmente importa, né? Aquilo que nós queremos, né?
Ô Nívia, a Geni pergunta assim, quem morre de repente e quem fica na cama, né? Ou seja, duas situações, a pessoa que está na cama e morre e a pessoa que morre de repente. Qual das duas aceita melhor a morte?
Cada caso é um caso, é óbvio, nós não podemos, como o Hélio tinha comentado aqui, nós não podemos generalizar nada em termos da espiritualidade, mas existe o que é mais comum e as pessoas às vezes se confundem, né? Imaginam as pessoas que são pegas de surpresa, que desencarnam num ataque cardíaco ou dormindo e pensam, não sofreu. Ao contrário, normalmente, quando nós passamos por uma doença crônica, nós vamos automaticamente nos preparando para o desencarne. Então, esse desencarne tende a ser muito mais tranquilo. E aquela pessoa que morre de repente, que não está esperando, ela é pega de surpresa e, via de regra, tende a ter mais dificuldades de adaptação. Mas isso principalmente vai depender do entendimento e da moral da pessoa. Mas, via de regra, aquele que é pego desprevenido tende a sofrer mais do que aquele que está sendo preparado para uma doença crônica.
Até por conta disso, a nossa preparação para o momento do nosso desencarne tem que ser constante. Por conta disso que nós fazemos programas como esse, que é exatamente para a gente refletir a esse respeito. Porque talvez a única coisa absolutamente certa nessa vida é que nós vamos morrer.
Sim.
E é engraçado que nós fugimos dessa verdade, nós procuramos fechar os olhos para essa realidade e muitas vezes somos pegos de surpresa. E nós temos que fazer esse processo de preparação a nossa vida inteira.
Ah, nós estamos recebendo aqui uma ligação da Nela, ela diz assim, ó, devido ao desprendimento dela,
logo que o pai
dela desencarnou, né, ela conseguiu contato com ele em sonho, ela sonhou com ele, e ela diz assim que isso é a maior prova de que existe vida após a morte. É de fato, né, é uma situação muito, muito comum, né? Muito bem, estamos recebendo também aqui uma ligação do Carlão. O Carlão faz uma pergunta aqui, queria deixar para vocês aí ver quem que gostaria de responder para ele. Diz assim, ó, um ser humano que tem residência fixa desencarna.
Ele pode
se tornar um morador de rua, perambulando por aí, perdido espiritualmente ou não? O Evandro quer responder para ele?
Ele pode, mas não deve. Isso acontece, isso às vezes acontece, mas é uma característica de um espírito com falta de entendimento, ainda de uma moral inferior. O normal e o que deveria acontecer é imediatamente ele saber da sua condição, ser auxiliado e ir para o plano espiritual.
É. Nívia, como é que uma pessoa pode fazer, né, para se preparar para a morte, né? Como é que se faz isso? É possível fazer isso? Como é que pode se preparar para ter uma boa passagem desta vida para outra vida, né? Dá para ter uma boa entrada lá no plano espiritual? Dá para fazer isso, Nívia?
Com certeza. O que nos leva a uma boa condição é a procurar nos melhorarmos a cada dia, fazer uma reflexão do que nós fizemos durante o dia inteiro, o que nós poderíamos ter feito de melhor e não fizemos, e corrigir isso no dia seguinte. É aquela reflexão que Santo Agostinho costumava fazer antes de colocar a cabeça no travesseiro. Analisar não só os erros que foram cometidos e procurar trabalhar essas imperfeições, corrigindo-os no dia seguinte, mas também analisar as oportunidades de fazer o bem que nós perdemos no dia que passou e dioturnamente está procurando tirar de nós aqueles sentimentos que nos afastam de Deus e colocar em prática as virtudes. Seguir os ensinamentos de Jesus, que veio nos trazer a moral através da vivência e diz para nós que ele era o caminho, a verdade e a vida, no sentido de que ninguém chega a uma condição feliz senão através da vivência dos seus ensinamentos.
Muito
ele,
bom.
Sim, é o nosso modelo.
Perfeito. Evandro, então não precisa ter medo da morte, Evandro?
De maneira alguma, né? A gente tem, como a Nívia falou, que se preparar para ela. E se preparando, tendo uma conduta reta, dentro da moral de Jesus, ninguém tem que ficar preocupado.
Não tem necessidade.
E agora, Hélio, eu queria que você falasse, você falou agora há pouco que nas casas espíritas se conversam lá com os mortos, etc, etc, tal, né? Isso também é um preparo, Hélio, para a morte? Ou seja, se a pessoa frequenta uma religião, faz as suas orações todos os dias, também é uma forma de se preparar para uma morte menos traumática do ponto de vista espiritual, da sensibilidade?
A religião nos religa a Deus. Nos religando a Deus, nós sabemos que nós estamos muito perto do Pai, a consciência de que você tem um Pai bondoso que está olhando por você e que você vai estar junto com Ele, essa é a visão que a religião nos dá, generalizando nos dá, né? Isso nos tranquiliza realmente que você estando, sempre você vai estar junto com Ele, encarnado ou desencarnado. A religião espírita, ela vai um pouquinho além. Por que ela vai além? Porque ela traz algumas provas de que realmente a vida continua. E essas provas nos deixa um pouco mais tranquilo de que nós vamos ser ajudados.
Estamos chegando aqui nos momentos finais do Semana da Boa Nova de hoje.
Uma boa semana para você, ouvinte.
Obrigado por você ter ficado conosco. Na próxima semana, neste mesmo horário, nos encontraremos novamente para analisar mais um tema de muita importância em sua vida. Uma boa semana para você, ouvinte.
Semeando a Boa Nova.